Fala galera, vamos iniciando a partir de agora mais uma transmissão aqui do episódio da semana do podcast Mente Neutra, não é? Todo episódio que eu trago aqui para vocês, eu sempre procuro trazer autoconhecimento, espiritualidade, metafísica, enfim, não é? A busca do equilíbrio emocional, a busca da evolução pessoal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre juramentos e promessas, promessas e juramentos. Mecanismos psicológicos muito comuns nas relações quando as pessoas vão perdendo a confiança, vão perdendo o elo de confiança. E eu quero justamente conversar com vocês o quanto é prejudicial você se utilizar de juramentos ou promessas para quaisquer pessoas, até mesmo nas suas orações para com Deus, porque na verdade você está tentando criar ali uma engrenagem de barganha. Então vamos entender hoje no episódio, no nosso bate-papo do Mente Neutra Podcast, um pouco mais sobre juramentos e promessas, né? Tema do episódio de agora. Quero lembrar vocês que muitas vezes vocês acabam se utilizando também de certas promessas ou juramentos que são subentendidos, tá? Que é o que a gente chama de juramentos que são invisíveis, fidelidades invisíveis, né? Às vezes o juramento ele é formulado, ele é verbalizado, mas nem sempre. Às vezes o juramento ele não é verbalizado, mas ele está demonstrado, ele está subentendido na sua relação com seus familiares, ou numa relação afetiva, amorosa, ou numa relação de amizade até, ou numa relação profissional. E o que eu quero dizer para vocês é que nós não precisamos, não devemos nunca nos prender a obrigações, né? As relações, elas não devem ser baseadas em obrigações, elas precisam prioritariamente serem baseadas em sentimentos verdadeiros, né? Em escolhas e nunca em obrigações. Então, a ideia do nosso bate-papo agora, espero ajudar vocês aí, causar uns bons insights para que vocês abram os olhos para esse comportamento muito frequente, muito comum, que todo mundo tem, porque está no inconsciente coletivo, é aquele tipo de educação que todo mundo recebe, né? Todo mundo recebe esse tipo de relação, se sente devedor com familiares, com os pais principalmente, e aí vai. E essa relação de dívida é o que eu chamo de promessas ou juramentos que são invisíveis, né? E tem aqueles que são falados, verbalizados, ainda pior, né? Mas ou tão ruim quanto. E a gente vai conversar bastante sobre isso agora, tá? Bom, turma, o que é importante entender então? Nós não somos obrigados a manter relações. É muito complexo quando você estabelece um mundo que, desde que você nasceu, você vê as pessoas, por exemplo, se casando e jurando fidelidade, jurando amor eterno, jurando estar até a morte juntos. Mas e se a relação não está legal, por exemplo, né? Você não tem direito de se separar? Você não tem direito de seguir teu rumo, teu caminho? Tem. Mas as pessoas, por causa das religiões, ó, isso não precisa ser pertencente a nenhuma religião, viu? Isso está no inconsciente coletivo. Porque por causa daquilo que a religião plantou por muito tempo no inconsciente coletivo, automaticamente as pessoas sentem muita culpa de encerrar um ciclo de uma combinação, numa relação de um casamento, de um namoro. É ou não é? Tanto que é meio que generalizada a ideia de que é sempre muito difícil terminar um casamento, é sempre muito difícil terminar um namoro, é sempre muito difícil encerrar uma sociedade, encerrar uma empresa, encerrar uma carreira, percebe? Por que é difícil encerrar uma amizade se, na verdade, nós somos feitos de mudanças, nós somos feitos de ciclos, nós mudamos todos os dias e os outros mudam também. Você é a mesma pessoa? Os interesses que você tem hoje são os mesmos interesses que você tinha um ano atrás, 5 anos atrás, 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás? Não. Como é que você pode se impor a obrigação de continuar numa relação profissional ou afetiva ou de amizade onde você tenha que compartilhar das mesmas ideias, das mesmas rotinas, né? Vou dar um exemplo muito simples na amizade. Às vezes você tem uma amizade com uma pessoa e é aquela amizade de infância, né? Aí você diz assim, poxa, eu tenho carinho por essa pessoa, mas eu comecei a estudar evolução, espiritualidade, me conhecer melhor. Hoje eu mudei, eu não falo mais das mesmas coisas. Antigamente eu compartilhava, por exemplo, de reclamações, falava de coisas negativas, fofocava sobre os outros. Isso não importa mais para você, não é? E aí você encontra aquele velho amigo, aquela velha amiga de infância, de adolescência, de juventude, você fala, puxa, mas as conversas da pessoa continuam as mesmas. A pessoa não evoluiu, porque ela focou só na evolução material, financeira, profissional, econômica, social. Ela não focou na evolução espiritual como você está focando agora. Talvez por muito tempo você também não tenha focado, mas agora você está focando. Então é inevitável que ocorram diferenças, distanciamentos, né, dos interesses. Não há mais interesses em comum. Não sinta culpa por isso. Você não é obrigada, obrigado a nada e a se relacionar com ninguém. Agora, é importante tomar, claro, a coragem de se posicionar. É importante que você aprenda a se sentir no direito de se colocar, que é o que as pessoas não se sentem, e aí tentam demonstrar o desgosto com a relação, mas não são claras. Então é muito importante que você aprenda a ser clara, a ser claro, a ser honesta, a ser honesto com todos ao redor. Mas isso tudo depende. Para ganhar essa coragem, você precisa se sentir verdadeiramente merecedor, merecedora, né, desse renascimento, desse recomeço. Então tem relações que realmente não valem a pena. Tem relações que a gente precisa, não dá mais. A gente, como eu falei, pode ter gratidão, carinho por um outro tempo, por uma outra época, por um outro ciclo que tem que ser encerrado. Você está esticando um ciclo que está todo esgotado, percebe? E esse esticar de ciclo está gerando sofrimento para você, está gerando sofrimento para muita gente, talvez até ao teu redor, está sustentando a ilusão do outro, talvez do outro lado, está sustentando a ilusão de uma outra pessoa, porque você não é clara, você não é claro, e aí você fica esperando que as pessoas façam o que vocês querem. Sabe qual é o erro de vocês dentro disso, o maior de todos? O maior erro de vocês nessa questão de relações que mudam com o tempo é você não ser uma pessoa honesta em falar, olha, esses interesses não são mais os meus interesses, então não dá mais para a gente conviver, pelo menos não na mesma intensidade ou frequência, ou fazer exatamente as mesmas coisas, porque não me faz bem mais, eu tenho direito. Então não é uma agressão ao outro, percebe? Outro erro que você comete, talvez mais sério ainda, exigir direta ou indiretamente dos outros que se transformem no mesmo tempo que você, do mesmo jeito que você. Esse é um erro grave. Você está sendo uma pessoa manipuladora, impositiva. Você está querendo que os outros sigam os teus valores. Ninguém também tem obrigação, percebe? Assim como você é livre, os outros também são. Então não é uma questão de julgar as pessoas. Não julgue a si mesma, mas não julgue aos outros também. Dê direito aos outros como dê direito a si mesma, a si mesmo, de mudar de opinião, de mudar de relação, de mudar de ciclo em qualquer aspecto da vida. E aí que eu entro na questão dos juramentos e das promessas, né? Que é o tópico principal aqui do bate-papo de agora no Mente Neutra Podcast. Vocês, primeiro que essas relações cheias de obrigação já são espécies de promessas e juramentos subentendidos em relações que chamamos de fidelidades invisíveis, né? Vocês mantêm, sustentam fidelidades invisíveis com os outros, né? Como eu falo, pelo condicionamento social, pelo condicionamento familiar, pelo condicionamento religioso, né? Ou seja, essa matrix do pensar do inconsciente coletivo, cheia de crenças aprisionadoras, limitantes, onde o ser humano, né, não foi dado ao ser humano, ou foi melhor dizendo, sequestrado do ser humano, a sua liberdade, que quando é criança nós temos, né, e a liberdade de sermos nós mesmos, de uma forma geral, é sequestrada, né, pelo mundo adulto, pela sociedade, pela família em primeiro lugar, depois pela escola, e daí vai. E aí você se perde, você acaba achando que a vida é assim. Então sabe o que você faz? Quando você não quer atender uma pessoa, você vai dando jeitinhos, né? Você vai dando jeitinhos, né? Como eu disse, de tentar sinalizar que você não está gostando, querendo que ficando com raiva porque a pessoa está sendo invasiva ou insistente, mas você se comunicou? Você comunicou que você não tem mais interesse em viver aquele ciclo? Gente, tem uma coisa que se repete muito, né? Mesmo para as pessoas mais materialistas, se tem uma coisa que, pelo menos no ciclo atual da vida, nós não somos materialistas, somos espiritualistas, não temos uma visão só do âmbito material. Eu procuro equilibrar muito no meu trabalho a espiritualidade com a visão material. Tudo é importante, mas quem é só materialista, mesmo assim, costuma olhar e falar: puxa, a vida passa e a coisa mais preciosa que existe é o tempo da vida, é o tempo do viver. E aí eu pergunto para você, né? Você está gastando o teu tempo de vida, o teu tempo do viver, né? Não importa, eu espero que até você abra a mente para um olhar espiritualista, multi-reencarnatório, mas mesmo que você ainda não tenha, ou não concorde, ou não ache que a vida é assim, ainda assim, o tempo é a coisa mais preciosa que temos, não é? Então nós temos que olhar a vida presente e nos perguntarmos todos os dias se estamos conduzindo nossas vidas de um modo verdadeiro, se estamos conduzindo nossas vidas de um modo sincero. Ah, mas os outros vão ficar chateados, vão ficar magoados. Olha, dane-se, porque sinceramente, se você for viver em função de... Não é para ser agressiva, não estou dizendo isso, mas você tem que realmente não assumir nas tuas costas as expectativas das pessoas, assim como não culpe os outros quando os outros mudam de opinião. A liberdade está acima de tudo, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio está acima de tudo, e é isso que você deve frisar aí no teu cabeção, né? Ter muita clareza disso, coloca o livre-arbítrio, seja seu ou dos outros ao teu redor, acima de tudo. Então, o pior de tudo é quando chega num ponto que aí, vamos lá, aí você comete um erro, né? Entre aspas. Por que entre aspas? Porque a sociedade julga como erro, você compra a ideia, também julga como erro, e aí você fala assim para alguém da tua família, ou como eu disse, no trabalho, num relacionamento, você diz assim para a pessoa: olha, eu prometo que eu não vou mais cometer esse erro. Ou ainda, eu juro que eu não vou mais cometer esse erro. E aí eu queria dizer uma coisa para vocês. Se nem do ponto de vista das fidelidades invisíveis a gente deve se colocar como devedor, como alguém que tem uma obrigação, quanto mais, gente, muito menos chegar e prometer ou jurar. Nunca, eu vou explicar o porquê, mas ó, já adianto para você, nunca mais na sua vida jure, nunca mais na sua vida prometa, se você quer ser uma pessoa livre. Uma pessoa que promete algo, uma pessoa que jura algo, ela está numa arrogância. Em primeiro lugar, vamos lá, vamos entender por que não devemos jurar, por que não devemos prometer nada a ninguém, e não queira que os outros prometam ou jurem para vocês também. Não é para você parar de prometer e jurar e querer que os outros façam isso. Entenda que o mecanismo da promessa, o mecanismo do juramento, são mecanismos aprisionadores. Não se aprisione, não queira ninguém aprisionado a você. Isso é fundamental de entender. Vamos lá. Então, a partir desse momento, eu vou explicar para vocês. Primeira coisa, é de extrema arrogância você achar que eu posso prometer que eu nunca mais vou mudar o meu comportamento em nenhum outro momento. Você não se conhece. Você não se perguntou em nível... Você não foi se conhecer para ver por que, que você teve um ato falho, entre aspas, por que do erro que você acha que cometeu. Se você não se conhece, se você não se aprofundou no seu ser para entender o porquê o teu inconsciente gerou a X comportamento, XYZ comportamentos, como você vai prometer alguma coisa? É arrogância. Aí sabe o que acontece? Você está julgando que você não vai mais cometer erro nenhum e que você, e pior, né? Você está julgando que é um erro mesmo, você nem sabe direito o quanto você errou. Você está julgando, dizendo para todo mundo que você não vai mais errar com ninguém e, na verdade, você pode precisar mudar a tua vida e os outros vão enxergar a tua mudança como erro. Você pode optar por outras coisas, você pode quebrar, né? Desejar sim quebrar elos de aprisionamento psicológico, né? E é teu direito fazer isso, é teu direito, como eu disse, encerrar relações, afastar-se de pessoas que não te fazem bem, que são tóxicas, encerrar relacionamentos que não te fazem crescer, pessoas que são vampirizadoras, pessoas muito dependentes. É teu direito não querer ficar, por exemplo, muito próxima de pessoas que são muito negativas, que são invasivas, que são fofoqueiras e coisas do tipo. Então, na verdade, quando você cria, por que você promete, então, se você não sabe do amanhã? E eu sempre tenho que lembrar aqui que o nosso Mestre Jesus Cristo foi claro nos ensinando isso, viu? E aí o povo nem lembra que o próprio Mestre Jesus Cristo disse: não preocupeis com o dia de amanhã. Isso também ele falou. Mas além disso, ele falou assim, né? Não jureis, né? Não jureis. Ele é muito claro, porque você pode mudar de opinião, você pode, no momento seguinte, mudar de ideia. E para ser livre, você não pode jurar. Então, o não jurar é dito até pelo próprio Mestre Jesus Cristo. Só para vocês terem ideia de que, se ele está dizendo isso, você percebe que as religiões foram contrárias à própria palavra de Jesus Cristo? As religiões atuaram contra, exigindo das pessoas promessas, né? Promessas de que nunca mais errariam, de que seriam, viveriam um com o outro pelo resto da vida, sem saber se as pessoas iriam continuar do mesmo jeito. Se, como eu falei, às vezes um casal, por exemplo, um evolui e o outro não. Um vai para um caminho, o outro vai para o outro. Isso acontece em amizade, acontece em tudo que é lugar. Se não houver crescimento conjunto, a relação pode perder o sentido. E aí eu vou me obrigar por causa de um juramento? Você percebe que as pessoas querem nesse mundo é segurança, né? Segurança. Então você vende segurança. E aí está o ponto. Aí está o ponto. Chegamos no ponto. Quando você diz para alguém: eu juro para você, eu prometo para você, você está querendo dar segurança para outra pessoa, dizendo assim: olha, não desista de acreditar em mim, estou dando aqui a minha palavra. Quando você faz isso, você está vendendo-se, você está vendendo, na verdade, o seu caráter ali, né? Você está dizendo para a pessoa algo que você mesmo não sabe. O que é importante, né? Você deve estar se perguntando: como me posicionar numa situação onde já possa ter ocorrido mágoa? Tudo bem, todo mundo erra, né? A gente erra. Então, você pode ter cometido um erro e falar: como que eu me coloco, então, com alguém na minha família, diante do outro, diante de um erro que eu cometi? Você se coloca com honestidade, no sentido de falar: olha, eu percebo erros, percebo coisas também que estão mudando dentro de mim, e eu quero me conhecer melhor. E, obviamente, naquilo que você extrapolou, agrediu, ofendeu, você se desculpar é legal no sentido social, mas o que importa mais é a sua honestidade em mostrar que você está procurando viver uma vida autêntica, que você está procurando viver uma vida verdadeira. Não adianta você se aprisionar. Você tem direito de se conhecer, você tem direito de se experimentar, você tem direito de tentar de novo, de novo, de novo, de novo. E a outra pessoa tem direito de querer ficar perto ou não. Como é o seu livre-arbítrio, é o livre-arbítrio do outro. Mas as pessoas querem viver a verdade da vida? Não. As pessoas querem viver com base em segurança. Então, vamos supor, do outro lado, alguém prometeu para você alguma coisa. Aí você fala assim: beleza, a pessoa jurou para mim, ou ela me prometeu. Então, parece que com isso ela deu para você assim um poder sobre ela, percebe? É ou não é? Então você sente um certo poder sobre ela. Olha, ela jurou para mim, ela me prometeu, então ela vai ter que cumprir. Dentro de você, aquilo te dá mais segurança. Você não acha que tem alguma coisa muito errada nesse relacionamento, seja de que tipo que for? Eu falei, em todos os âmbitos de relacionamento humano, isso pode acontecer. Então, assim, há alguma coisa muito errada, porque há uma desconfiança, há um desrespeito, há um autodesrespeito presentes aí, tentando ser compensados numa promessa de um lado, o outro cobrando essa promessa ou querendo essa promessa, um juramento de um lado, o outro lado querendo esse juramento e criando, estabelecendo relações que sejam de barganha. São relações de barganha, porque você não banca a sua verdade e se arrisca. Então, como você não banca a tua verdade e se arrisca, e também não se arrisca nas suas decisões quando você quer continuar próximo de alguém que você julga que errou com você, se a pessoa está mostrando ali que ela entendeu o erro dela, em parte pode ser erro, em parte não, você também pode rever o seu modo de olhar a situação, entender a sua humanidade, a humanidade do outro. Querer que todas as pessoas sejam máquinas, né, e vivam a vida inteira do mesmo jeito, né, não dá, não funciona assim. Então, vou dizer para vocês de uma outra maneira: jurar e prometer é forçar a fidelidade. É forçar a fidelidade. Olha só, quem percebe que está pegando isso, que está agindo desse jeito aí, hein? É isso. Então, pega o que você está ouvindo agora, pega o que você está escutando agora e procura se transformar, amadureça, saia desses mecanismos de barganha, não force uma fidelidade, né? A relação, se for para continuar, como eu sempre digo, se houve ali alguma coisa, balançou um relacionamento, pode continuar? Pode, tudo pode, ninguém é obrigado a continuar ou a não continuar, mas vocês precisam sim entender que é um novo ciclo dessa relação, profissional, familiar, amorosa, seja o que for. Tem que se entender como um novo ciclo para que todos ali se corrijam. E se corrigir não é voltar ao passado, esse é um engano. Se corrigir é todo mundo crescer, é todo mundo amadurecer, perceber o que estava sendo reprimido, que acabou sendo, de uma certa maneira, evidenciado ali, entendeu? É isso que vocês têm que entender. Então, na verdade, não forcem a fidelidade, não coloque o seu caráter em penhor, não vá penhorar o seu caráter, né? Mas é isso que você faz quando você jura ou promete, você penhora o teu caráter. É como se você disser, você bota, o que é isso? Uma palavra que hoje não é tão usada, penhorar é colocar como garantia. Então você pega teu caráter e põe como garantia, olha, estou jurando, hein? Se eu fizer alguma coisa, você vai poder me avacalhar porque eu fiz alguma coisa, você entende? Você se coloca, você põe o teu caráter como garantia, sendo que é isso que eu estou dizendo para vocês, é preciso se respeitar, é preciso se respeitar, é preciso que você se ame o suficiente para não se maltratar dessa forma, para não se exigir o tempo inteiro ser a mesma pessoa, você está crescendo. O que você pode amadurecer através do auto-amor, do auto-respeito e do amor fraterno, no mínimo, e respeito ao outro também, é você ser cada vez mais honesto, honesta com aquilo que, com a sua comunicação. Isso é importante, né? Assim que você consegue expor tua verdade para que você dê a liberdade de escolha do outro lado. Mas é muito importante entender isso. A fidelidade, a verdadeira fidelidade, se baseia na sua verdade e não em juramentos ou promessas, tá? Então não jure, não prometa, apenas seja transparente, comunique-se, permita que o outro decida você o que quer fazer da tua vida com liberdade e permita que o outro decida também. Então, se você encarar que a vida é um pouco mais arriscada do que você gostaria, né? Se você entender que é preciso aceitar a impermanência, a constante mudança que a vida é transformação contínua, se você entender isso, é o que você vai aproveitar daqui para frente cada vez mais a tua evolução, buscando e propiciando liberdade. A liberdade do ser, a tua liberdade, a liberdade de quem convive com você. Então não queira convencer o outro de que será vantajoso conviver com você, porque a pessoa não vai perder x, y, z situações vantajosas e que você garante, que você promete, que você está ali, como eu disse, penhorando o teu nome, o teu caráter, né? Isso não é interessante. Tanto que é muito interessante que eu observo muito que as pessoas que prometem e juram, no primeiro momento, quem já passou por isso, de cometer um erro e depois prometer e jurar, pode até sentir uma certa alegria no primeiro momento, eufórica, achando, nossa, eu consegui não prejudicar a relação profissional, de amizade, familiar, mas depois vem uma tristeza. E por que dessa tristeza? Porque vem um sentimento de perda. E o que você está perdendo? Você está perdendo a liberdade. Quando você jura, você perde a liberdade. Então, eu aconselho vocês aqui no bate-papo aqui do Mente Neutra Podcast, não jure, não prometa pelo bem da tua evolução. Pelo bem da tua evolução, pelo bem da evolução de todos ao teu redor, não jure, não prometa, nem de maneira clara, nem indireta. Nem de maneira clara e nem de maneira subjetiva, de maneira oculta. Como eu disse agora há pouco, muitas pessoas sustentam os chamados as fidelidades invisíveis e se sentem também aprisionadas, mesmo quando não pronunciam a palavra jurar ou prometer. E da mesma maneira estão jurando ou prometendo por poderosos condicionamentos sociais, religiosos e familiares que tiram de você a liberdade de ser você mesma, de ser você mesmo. Beleza, meu povo? Curtiram o nosso papo de hoje aqui no Mente Neutra? Deu aí para inspirar vocês? Espero que sim. Espero que o episódio de hoje tenha trazido aí uns bons insights para todos vocês, tá bom? Quero pedir para vocês, eu tenho um perfil no Instagram, né, do meu podcast, justamente busca lá, @menteneutrapodcast, tem um banner aqui desse episódio, quero pedir para todos irem lá, deixem seus comentários, o que, que acharam do episódio, o que, que sentiram, como é que foi, né? Multiplique isso aí nas redes sociais. E tem muitos episódios, quem está começando a acompanhar agora já tem muito episódio gravado também. O pessoal ama o podcast, eles são sempre assim, ó, muito objetivos, muito claros, para ajudar vocês a acordar, tomar consciência de que a vida pode ser mais leve, mais feliz. Não digo mais fácil agora, como eu sempre falo, para a vida ficar mais fácil, primeiro a gente tem que enfrentar o difícil. Mas se você tiver coragem de enfrentar o difícil agora, daqui um tempo a vida fica mais fácil. Mas quem quer o fácil agora, depois vai ter complicação. Depois vem o difícil. Não vale a pena, né? Ou seja, pague o preço. Pague o preço pela sua liberdade, beleza? Galera, então estou terminando agora o episódio de hoje. Grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro aqui no Mente Neutra Podcast. Até lá.